Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Vamos falar sobre gargalos logísticos e como o setor cafeeiro aqui no Brasil, principalmente o setor exportador, está tratando desse assunto que acaba também resvalando em outras commodities agrícolas. E para isso, eu convido para a conversa o Eduardo Heron, que é diretor técnico do Secafé. Seja muito bem-vindo, Eduardo.
Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, falando mais uma vez do nosso café.
Prazer é todo nosso, Eduardo. Eu queria saber como é que foi o desenrolar de uma reunião que você, por parte do Secafé, teve com o deputado Evair de Mello, que também está ligado com questões logísticas. Como que estão as situações de embarques de café para o exterior nesse momento? Quais são os principais gargalos, Eduardo?
Letícia, nós ficamos muito contentes porque o deputado Evair, ele fez uma publicação recentemente destacando os desafios logísticos e nós vimos a oportunidade de aproximar o deputado, que foi muito receptível e entusiasta do tema, porque realmente é um problema que vem afetando todas as cargas no Brasil. Ano passado, Letícia, 2024 mostrou que o Brasil tem um esgotamento da infraestrutura portuária. Isso afetou em diversos portos, né? Principalmente o Porto de Vitória, onde o estado onde o deputado Evair é representante político, e a gente viu com muito entusiasmo essa possibilidade do deputado realmente liderar esse tema juntamente com outras frentes parlamentares, porque é um tema muito importante para o Brasil. O que a gente vem dizendo, Letícia, é que os investimentos em infraestrutura portuária, eles foram efetuados, a gente tem que dar esse reconhecimento, mas não foram na mesma proporção e velocidade do crescimento das cargas do agronegócio. Ano passado, Letícia, nós vimos crescimento de 28% do café, cresceu também em patamares expressivos proteína animal, celulose, uma parte do açúcar que é exportado em container, algodão. Ano passado nós viramos o maior exportador de algodão do mundo. Então, o conjunto de todas essas cargas mostrou o esgotamento da infraestrutura, porque ficou claro a dificuldade de todos esses segmentos que embarcam seus produtos em container de consolidar as suas cargas. Com isso, incorreram em prejuízos imensos para as empresas e o menor repasse aos produtores.
Eduardo, isso faz muito sentido, né? Eu acompanho bastante o setor de proteína animal aqui no Notícias Agrícolas e em conversa com o José Perboire, que é da área de logística da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, ele chegou a comentar comigo da questão dos calados dos portos brasileiros, né? Que não estão comportando mais os navios que vêm de fora, que são navios mais modernos, que precisam ali de uma capacidade de um calado maior. Eu queria saber, nessas tratativas com o deputado Evair de Mello, se falou dessa questão de aumento do calado ou de aumento da estrutura portuária para receber mais navios. Dentro dessa questão toda logística nos portos, o que pega mais, Eduardo?
Letícia, nós tratamos, de uma certa maneira, de todas as questões que envolvem, as questões macros que têm sido causa principal. A questão do calado é apenas uma delas, né? Hoje você tem embarcações com capacidade de transportar 20, 25 mil TEUs e essas embarcações hoje não entram nos portos brasileiros. Então, é apenas um ponto. Mas aqui, por exemplo, olhando para o porto onde você tem o maior escoamento do café brasileiro, que é o Porto de Santos, nós temos outros cenários realmente que são importantes. Primeiro, a concessão do canal, que visa a manutenção regular da profundidade do calado justamente para receber essas grandes embarcações. A Autoridade Portuária de Santos, juntamente com o Ministério de Portos, também fez anúncios importantes que estão relacionados ao leilão do TECON 10, que é justamente proporcionar maior capacidade de oferta de espaço para as cargas do porto, do maior porto da América do Sul, e também a terceira via de descida da Anchieta, que vai melhorar um pouco desse fluxo de caminhões hoje que circulam no Porto de Santos. Estima-se que entre 15 a 20 mil caminhões circulam diariamente nos portos. Então, nós fomos conversar com o deputado Evair justamente sobre a necessidade desses três aspectos envolvendo o Porto de Santos caminharem com urgência, porque nós precisamos de calado para grandes embarcações, mas também nós precisamos de capacidade para o recebimento das cargas, o que nós não vimos no ano passado. Com os atrasos dos navios, os pátios ficaram cheios e as cargas ficaram impedidas de entrar nos terminais. E por essa razão, Letícia, que nós fizemos essa provocação ao deputado Evair, da urgência de nós caminharmos com o leilão do TECOM 10, que já foi anunciado o seu edital para os próximos meses. Então, sem dúvida, é uma iniciativa muito boa, promovida pelo Ministério de Portos, pela Autoridade Portuária e ANTAQ, mas o ponto que a gente tem trazido para reflexão, e colocamos isso ao deputado Evair, as expectativas iniciais, Letícia, demonstram que esse terminal ele vai ficar em plena capacidade de operação e oferta em 2031. E esse é o ponto que mais a gente entende ser sensível. Nós estamos falando de mais 6 anos, se tudo transcorrer bem, onde nós vamos produzir e exportar sob a mesma capacidade que nós temos disponível em infraestrutura. Então, nós pedimos ao deputado Evair, olhando pelo Porto de Santos como o maior porto embarcador do café, que tivéssemos não somente esse projeto do Calado, mas também terceira via, o leilão do TECOM 10, que precisam avançar para que nós tenhamos condições de escoar nossa safra de café, de algodão, de outros produtos que embarcam em contêiner.
E Eduardo, olhando especificamente para o caso do café, esse gargalo logístico, a gente sabe que para cada commodity tem ali os seus mercados mais específicos, por mais pulverizados que sejam, a gente sabe que tem alguns players mais importantes. Eu queria saber, no caso do café, o que que está sendo mais impactado na questão das exportações? Tem algum parceiro comercial mais expressivo que está tendo algum imbróglio em relação a essa questão logística do Brasil, essa logística portuária? Queria que você trouxesse um pouco desses detalhes para a nossa audiência, por favor.
Sim, sem dúvida. Letícia, nós temos vários impactos, né? Vamos começar aqui a considerar que 50% do nosso café se destina à Europa e outros 20% para os Estados Unidos. E o que a gente viu ano passado, que diante dessa dificuldade de consolidar as cargas, nós vimos 5 embarques de break bulk, uma modalidade muito utilizada há 40, 50 anos atrás, e tivemos ser socorrido por essa modalidade novamente, para que os nossos clientes pudessem receber o nosso café. E esses impactos, eles se estendem em toda a cadeia. Então, o que acontece, Letícia? O exportador, ele prepara o café, ele estufa o café, ele contrata o transportador rodoviário para levar a sua carga até o porto, faz o tratamento sanitário. Então, ele tem todo um custo inicial de preparo da carga para poder embarcar. Essa carga chega no porto. Quando ele chega no porto, ele não consegue embarcar, ele tem que pagar para que essa carga fique condicionada no que nós chamamos de pré-stack, uma área aqui reservada para que os contêineres permaneçam lá parados enquanto os navios atendam os seus embarques. Então, o primeiro custo que o exportador tem são do preparo e transporte rodoviário da carga, depois tem do pré-stack, e essa começa o primeiro desafio, Letícia. Ao deixar de embarcar, o exportador ele não recebe pelo embarque, porque ele não tem o conhecimento de embarque marítimo em mãos. Então, ele não recebe pela sua carga, ele paga por despesas sem recebimento da sua carga por conta do não embarque. E o outro aspecto que a gente também considera importante é que o Brasil é o país que mais repassa o preço FOB da exportação para o produtor. Então, ao deixarmos de embarcar o café, Letícia, nós também passamos menos recursos financeiros originados da exportação para o produtor. E não bastasse esse cenário, agora a gente percebe que mercados como Turquia, Malásia, Marrocos e África do Sul vêm criando dificuldades, porque há regulações onde exigem que a data da inspeção não exceda o prazo máximo de 14 dias do embarque. E o que nós estamos vendo hoje, principalmente para a Turquia, a Turquia hoje está entre os 10 maiores compradores de café do Brasil, o que nós estamos vendo hoje é que essas cargas destinadas à Turquia estão passando por processos de reinspeções 3, 4, 5 vezes por conta de não atender uma regulação turca. E esse foi um dos temas, inclusive, que nós abordamos com o deputado Evair, para que pudéssemos ter uma reunião com o MAPA. O deputado Evair, junto com a sua equipe e assessoria, foi prontamente mediou uma reunião com o Ministério da Agricultura, porque nós precisávamos de uma solução, né? Esses custos de inspeção, de pré-stack, porque a carga fica parada aguardando pelo embarque, eles estão realmente causando dificuldades para o mercado da Turquia, que é um grande mercado do café brasileiro hoje. Então, o que a gente viu, Letícia, são vários impactos por conta desses desafios logísticos, e nós tivemos a oportunidade de relatar isso ao deputado Evair, e parte deles, como eu mencionei, que foi a mediação com a reunião do Ministério da Agricultura, o deputado Evair, juntamente com o seu assessor Marcelo Araújo, eles prontamente mediaram essa reunião. Tivemos essa reunião na sexta-feira passada e já estamos vendo o Ministério da Agricultura, que também foi muito receptivo ao tema, trabalhando para que esse deixe de ser um problema para o comércio de café no Brasil.
Eduardo, a situação de infraestrutura brasileira para agronegócio, seja para armazenamento, seja estrutura logística, rodoviária, ferroviária ou portuária, isso é algo já histórico aqui no país, né? Parece que o crescimento de infraestrutura ele não anda a par e passo com o crescimento do agro brasileiro. E aí eu
Exato.
queria saber de vocês, estamos tratando aqui do café, estamos falando do Secafé como instituição, mas eu queria entender quais são as possibilidades, né, já que a gente também fala de outras cargas que são importadas são exportadas, perdão, em contêineres, como proteína animal, algodão, temos grãos, enfim, toda uma sorte aqui de produtos brasileiros, de outras entidades representativas desses outros setores do agro brasileiro engrossarem o coro junto do Secafé, nessa questão de acelerar, portanto, essas melhorias, principalmente Porto de Santos.
Letícia, a gente está, ainda que de forma tímida, mas a gente está vendo um movimento muito importante dos usuários. Você citou há pouco o amigo Perbore. A BPA hoje tem sido uma grande parceira no tema da logística, tem militado junto com o Secafé, junto com o pessoal da Aneia, do algodão, o pessoal da celulose lá, do IBA, e isso tem sido muito importante, porque o primeiro demonstra que não é um problema exclusivo do café, todos os setores estão enfrentando essa dificuldade.
Sim.
E a gente, Letícia, nós estamos participando desse movimento justamente para ganhar musculatura, ganhar representatividade e fazermos os encaminhamentos com o legislativo, com o executivo, no âmbito dos ministérios, porque é um tema realmente que nós temos uma grande preocupação, né? Citando aqui a questão do TECOM 10, nós falamos que daqui a 6 anos teremos um grande terminal de contêiner que vão aí ofertar cerca de 3 milhões de contêineres a mais. Mas a pergunta que a gente vem fazendo, e fizemos isso aos organismos públicos, né, é o que fazemos até lá? Deixamos de exportar? O agronegócio hoje tem sido preponderante na balança comercial do país, gerando riquezas, emprego e renda. Quando nós deixamos que o agronegócio tenha essa limitação de crescimento, que o agro cresce cada vez mais, o produto brasileiro, pela sua capacidade, eficiência, qualidade e sustentabilidade, tem sido demandado. E a gente vê com uma certa preocupação que essa demanda crescente, ela se limita à condição de infraestrutura do país. Então, as próprias entidades estão se mobilizando em vários fóruns. Nós temos hoje o Instituto Pensar Agro, que vem fazendo o trabalho junto com a Frente Parlamentar da Agricultura, debatendo esses temas. Tivemos semana passada, Letícia, junto com a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, no Instituto Brasileiro de Infraestrutura, que também foi muito receptivo ao tema e a trazer as cargas para esse debate. Então, os usuários, principalmente os de container, nós estamos entrando no debate da logística, do planejamento logístico, cobrando as autoridades, oferecendo a eles os indicadores para que eles entendam que nós precisamos, de forma urgente, fazer com que esses projetos já anunciados caminhem de forma muito célere, para que nós não tenhamos essa dificuldade de atender essas demandas que crescem, como também da consolidação dos nossos embarques, ter essa dificuldade para que e esses prejuízos por conta desse esgotamento da infraestrutura.
E Eduardo, após essa reunião então com o deputado Evair, que depois encaminhou essas demandas então do Secafé junto ao Ministério da Agricultura, o que que vem daqui para frente? Quais são as próximas tratativas? Você comentou da proposta de acelerar, portanto, o leilão do TECOM 10, mas que isso também, né, tem aquela a limitação de espaço-tempo, né, que é 2031. Queria saber mais no curto médio prazo, o que que vem pela frente em relação ao Secafé lidando com a logística brasileira?
Olha, Letícia, a gente tem que ser um pouco realista, tá? Não existe solução de curto prazo no que tange à infraestrutura. Nós já tivemos aqui o anúncio dos investimentos que serão feitos pelo organismo público. Citei aqui só em Santos o Tecon 10, o aprofundamento do calado, da terceira via. Nós vimos também que o governo está promovendo leilões de terminais no Paraná. Então, as iniciativas estão sendo feitas, mas no Brasil, essas questões são burocráticas e lentas, porque elas se esbarrem em determinados momentos em aspectos de licenciamentos. O que a gente entende, Letícia, estamos fazendo isso e provocando as demais instituições. O primeiro passo é você buscar dialogar, né? Sem dialogar, a gente não vai conseguir encontrar formas de solução de curto prazo, tá? O que a gente tem visto é justamente a importância de estarmos mais presentes em Brasília, de conversar com o legislativo, apresentar esse cenário desafiador para café e para os outros produtos, e pedir para que haja uma sensibilidade do legislativo e do executivo para que esses processos tenham mais celeridade. Nós não podemos ficar à mercê de burocracias, de processos que se tornam muito lentos, porque as cargas vão continuar crescendo. Eu não sei se, quando a gente para pensar, Letícia, que nós falamos aqui de próximo de ciclos produtivos de mais 6 anos, e que a condição de capacidade do Brasil será a mesma, né? Esse ano, por exemplo, o próprio Ministério da Agricultura anunciou a safra recorde de produção de grãos no Brasil, de 332 milhões de toneladas. As cargas estão crescendo. Então, é importante que a gente mantenha essa presença em Brasília, trazendo o usuário para o debate ecológico, envolvendo o legislativo para que haja uma sensibilidade e a importância de fazer com que esses processos já anunciados sejam céleres. Isso é muito importante. É claro que dentro dessas discussões, dentro desses aspectos que você, no diálogo, você vai encontrar soluções, talvez de curto prazo, usando tecnologias, tendo informações mais acuradas. A gente tem defendido muito hoje, Letícia, dentro do âmbito dos ministérios, da ANTAC, a criação de indicadores que se permitam o monitoramento da real situação logística do país, para que haja política pública que adeque essa demanda das cargas. Infelizmente, a gente não tem isso constituído, consolidado no âmbito da autoridade pública. Isso é ruim, porque a visão da autoridade pública no Brasil é que o Brasil segue muito bem, estamos batendo recordes, batemos recordes no ano passado, nas exportações do agro, como também dos portos brasileiros, e é um indicador que talvez para a autoridade pública ela esconde a dificuldade efetiva que você tem para consolidar as cargas. Nós temos dito, Letícia, né, nesses fóruns, que o Brasil sim vem quebrando recordes. Isso é muito bom para o país. Nós falamos de distribuição de renda, mas os prejuízos precisam também ser apurados. Porque, como foi mencionado pelo amigo Perbori da BPA, né, essa questão do calado é apenas um dos pontos de dificuldade que nós temos hoje no país. E isso vem criando prejuízos, porque ao deixar de embarcar, Letícia, nós temos esses custos de pré-stack, de detentions, de armazenagens adicionais. Para dar em números, só o nosso setor, Letícia, até janeiro desse ano, no período de junho de 2024 a janeiro desse ano, nós acumulamos um prejuízo com essas três despesas, pré-stack, detention e armazenagem adicional, de 57 milhões de reais. Essa conta está saindo das empresas exportadoras, está havendo menor repasse para o produtor, então isso é muito prejudicial, esse cenário que a gente tem prejudicial ao comércio exterior brasileiro, ao agronegócio, porque as cargas vão continuar crescendo. E nós precisamos de uma resposta mais rápida da autoridade pública para que, ao crescer essas cargas, nós não tenhamos limitações desse esgotamento da infraestrutura, como nós vimos no ano passado.
Perfeito. Eduardo, muito obrigada pela sua participação aqui no Notícias. Você e todo o time do CCafé, cada um na sua área de atuação, são sempre muito bem-vindos aqui conosco.
Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. É sem dúvida um tema muito importante que o CCafé vem militando, porque entendemos a gravidade e a importância. E nós agradecemos ao Notícias Agrícolas pela oportunidade, pelo espaço que está dando para a gente discutir esse tema importante.
Tá, então estivemos com o Eduardo Heron, que é diretor técnico do Secafé, falando, portanto, de tratativas realizadas do Secafé como instituição junto ao deputado Evair de Mello, que também foi levada essa demanda da logística portuária, mais precisamente falando, para o Ministério da Agricultura, para acelerar, portanto, processos que tornem o escoamento das cargas de café e também de outras commodities agrícolas aqui do Brasil mais eficientes, portanto, já que o Brasil cresce, o agro brasileiro cresce, mas a logística e também as estruturas, né, de armazenamento e também infraestruturas de logística rodoviária e ferroviária não crescem assim na mesma proporção que o agro brasileiro. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.